Boa noite. Será que começa a paraxá? Vem como acima aí, todo mundo? Vai ser Yaakov de Sheba e Erech Harana. Yaakov, ele saiu de Beersheba e foi para Haran. Como vocês sabem, ele saiu de Beersheba, onde que morava a família dele, por dois motivos, falam os Meforshim. Um motivo foi porque Esaú queria matar ele. Esaú estava correndo atrás de Jacob. Então a mãe dele falou para ele fugir de Esaú. Então ele fugiu. Vai ser Jacob de Beersheba. Vai ler Haran. Ele foi para Haran por quê? Porque o pai dele falou para ele viajar para onde mora a família dele, a esposa, para procurar um Shidur. Então ele foi para Haran para procurar um Shidur. Então essa viagem tinha dois motivos, tá? Um motivo para fugir de Esaú. Outro motivo para procurar um Shidur. Fala a Torá, vai Gaba Makom, vai Alem Sham. Ele se encontrou num lugar famoso, que é o lugar do Bet HaMikdash. Vai Alem Sham, ele pernoitou lá. Que vá a Shemesh, porque o sol se pôs. Vai Kach, mas vem a Makom, vai Asem Mirashotá, vai Shkab Makom Avu. O Rashi fala, o Rashi mais pra frente fala, que a história foi assim, essa história da ida dele para Haran. Ele passou no lugar onde estava o Bet HaMikdash, assim fala o Rashi, passou em Jerusalém, onde tinha o Bet HaMikdash, não parou lá, continuou e foi até Haran, chegou para Haran. O Rashi fala, aqui. Ele foi até Haran, quando chegou em Haran, fala Gmará, o Rashi traz, ele começou a pensar, eu passei lá no lugar do Bet HaMikdash, e não parei para rezar lá, o mesmo lugar que meus pais também passaram por lá e sim rezaram. Abraão e Isaac, e eu não parei, se eu não tenho Rumacho, Jacó. É importante o Rumacho, esse show de hoje. Então, Jacó vindo, ele percebeu que ele não parou lá para rezar, então ele queria voltar, assim fala o Rashi. Olha no Rashi, vale a pena ver no Rashi esse pedaço. É no Passuk Yudzayim, pessoal. Perek Hafret Passuk Yudzayim. Era um Rashi grande, mas no meio do Rashi, o Rashi fala isso. Vem tomar, no meio do Rashi, passou aqui o design, vem tomar. O Kshavar Yaakov al Beit HaMikdash, Madu Aloi Kvusham, por que que ele não parou lá? Fala o Rashi, e o Loyoi Vlibel Ispalel, uma coisa que falou a Votav, na Shemaim Yaakvu, e o Adharan Azal, que domina o Pere Gidanashe. E daí, que moto lechora na mar, é char se avarti al makom se palelu a botai, droid palaltibo, yo evdatei le medar, vechosar ad beitkeir, vecapsalo aret. Então fala o Rashi o seguinte, ele passou o lugar do Bet HaMikdash, foi para Haran, se lembrou lá em Haran, que ele passou por um lugar tão santo do Bet HaMikdash e não parou lá para rezar, voltou para aquele lugar, queria voltar para aquele lugar, Kadosh Baruch Hu fez um milagre e fez com que tenha que ficar na dele, e o lugar veio para ele. Assim está escrito no Rashi. O Mufoshim pergunta, o Rashi mesmo fala sobre isso. Por que Hashem não colocou na cabeça de Yaakov Avinu, quando ele passou no Beit HaMikdash, por que Hashem não colocou na cabeça para ele parar e rezar lá? Isso não. Ele passou por lá, não parou para rezar naquele lugar. Quando ele se lembrou, ele quis voltar, Hashem deu Kitsata Deret para ele. Fala os Mufoshim aqui, pessoal, se tem usar, muito importante também para a gente, que a verdade que o Rabot Al-Bavot ele fala isso, o Rabot Al-Bavot ele fala no Shara Bitachon, que em relação ao Ruhaniyut, não existe Minashamay, depende da pessoa. Não tem que ter, ele fala assim no Fulash, o Rabot Al-Bavot, eu tenho um Bitachon e Hashem, que eu vou ser um Tamit Chacham, não existe isso, fala o Rabot Al-Bavot. Se você quer, você vai ser, se não, não. Ok, sim existe Bitachon, fala o Rabot Al-Bavot, em Ruhaniyut, a pessoa ela quer, quem sabe se vai dar. Eu quero ser um Tamit Chacham. Quem sabe se vai dar? Aí tem a Bitachon. Tem a Bitachon e Hashem, que Hashem vai te ajudar a você ser. Mas você tem que querer primeiro. Assim fala o Chovot Al-Vavot. E fala o Chovot Al-Vavot que tudo que Hashem quer da gente, que a gente queira. Depois Hashem ajuda, a gente faz. Isso que eu chamo. Hashem, fala o Rashi, não se prometeu no meio. Ele passou num lugar do Beit HaMikdash. Hashem não colocou a cabeça para ele rezar aqui nesse lugar. Claro que não. Isso depende dele. Se ele quer rezar, ele vai rezar. Se não, não. Quando ele chegou num outro lugar, ele se lembrou que ele passou num lugar tão santo e não parou para rezar. Ele fala, olha o Lashon do Rashi, Yoivdate, incrível, Yoivdate Remedar, ele resolveu voltar, Vechazar Advet Kelv Kaftaloret. Hashem viu que ele quer voltar, ele quer rezar naquele lugar, Kaftaloret. Hashem trouxe o lugar para ele. Isso que é a mensagem, pessoal. Se a pessoa quer, Hashem vai ajudar. Ela tem que querer, ela tem que decidir se ela quer. Se ela quer, Hashem ajuda. Mas Hashem fazer ela querer, isso não. Isso que foi chato aqui. Muito bem. Fala a Torá, então ele ficou naquele lugar do Beit HaMikdash. Hashem fez que o sol vá embora antes. E ele dormiu naquele lugar. Interessante. Fala o Rashi que naquele lugar ele dormiu, mas 14 anos ele não dormiu. Assim fala o Rashi. O que quer dizer isso? Fala o Midrash, o Rashi trouxe em cima também. Jacob, depois que ele saiu de Beersheba, ele sabia que ele precisa ir para Lavan, que é o tio dele, uma pessoa não tão boa. Então ele foi primeiro na Yeshiva de Shem Da'ezer estudar 14 anos, e depois ele foi lá para Haran. E nesses 14 anos, fala Gmará, ele não dormiu nada. Quer dizer, não dormiu nada, pessoal? Não quer dizer que não dormiu nada? Impossível. Gmará fala que mais que 7 dias, é? Que? Talvez 3 dias. Deixa uma chloque sobre isso. Mas mais que 7 ou 3 dias, é impossível não adormecer. Não dormiu quer dizer, ele não foi na cama dormir. Isso quer dizer, tá certo? 14 anos, ele não foi na cama dormir. Aqui ele foi dormir a primeira vez. Ele dormiu essa noite. Fala Torá, vai a chloque, olha só. Passou tudo bem, vai a Chlom, e ele sonhou, ele teve um sonho muito interessante. Venei Sulam Mutzav Arta. Tinha uma escada no chão, Veroshom Magia Shamaima, e a ponta da escada está no céu, Venei Malachei Elohim Olim Vyordim Bo. E tem anjos de Deus que estão subindo e descendo. Venei Hashem Nitzav Alav, e Hashem está na outra ponta da escada, vai o mar. E Hashem falou para ele promessas incríveis. A minha Hashem é do que Abraham, Avicha, do que Yitzhak, Aret Ashirata, Shochev Aleia, essa terra que você está, Lecha et Nera Lezarecha, eu vou dar para você e para os seus filhos. Vaya Zarecha Kafar Aret, os teus filhos vão ser como pó de terra. O Farat Tayamava Keid Masafoi Nebanegba, você vai se espalhar, Vnivrechu Bechak Omishvichot. Incrível, a promessa que Hashem deu para ele aqui nesse lugar, mas incrível. Toda a Brachá de Klal Israel está aqui nesse lugar. Esse sonho da escada, pessoal, tem muitos pirushimos no Porshim. Qual foi a mensagem que Hashem passou para ele? Então, os anjos entram aqui nesse sonho na mensagem ou não? Durashi parece que os anjos eram só por acaso. O que é? Durashi fala que como ele está saindo de Eretz Israel, fala Urashi, os anjos de Eretz Israel estavam acompanhando ele até o limite de Eretz Israel. Agora ele, Urashi pergunta, o Moshim pergunta, a Torá fala, Olim e Yodim, os anjos subiam e desciam. Ao contrário deveria ser, desciam e subiam. Fala Urashi, não, os anjos de Eretz Israel subiam, os anjos de Hutzares desciam. Assim fala Urashi. Mas não tem a ver com a mensagem, o sonho, os anjos. Assim fala Urashi. O Rambam, pessoal, fala uma coisa mais muito importante aqui. Que os Malachim aqui foi uma mensagem que Deus passou para Yaakov Avinu. Qual foi a mensagem? Fala o Rambam. Yaakov Avinu estava com medo. Esav pode matar ele. Fugiu de Esav. Falou a Kadosh Baruch Hu, não tenha medo. Tudo que acontece nesse mundo, falou a Kadosh Baruch Hu para Yaakov, é tudo nossa mãe. Se eu não quero que você sofra, você não vai sofrer, não vão te matar. Não vão te matar. Dizem que os Golim falaram, cada tiro tem seu endereço. Não adianta. Não, é? Não dá para matar uma pessoa sem Hashem querer. Então não tenha medo. Isso que Hashem quis passar para Yaakov Avinu. Como que ele passou? Mostrou Hashem, Malachim Olim Giordim. Falou Hashem para Yaakov Avinu. Saiba que esse mundo está cheio, assim falou Rambam, está cheio de anjos. Cheio de anjos. Mas os anjos não fazem nada sem pedir permissão para Deus. Então os anjos sobem Olim e perguntam, Hashem, faço, aquele cara lá está doente. Eu saro ele ou não saro? Hashem fala, sara. Aquele cara lá está rico. Deixa ele rico ou não? Eles olhem, perguntam para Deus, e ordem, e descem e fazem. Então, os anjos da escada foi parte da mensagem que Hashem passou para Yaakov Avinu. Não tenha medo de Esav. Não tenha medo. Tudo que vai acontecer com você é minha chamada. Eu que estou dirigindo tudo. Isso que é a mensagem da escada. E do anjo também, do anjo principalmente. E tem mais um chato aqui, pessoal, que falam, mais assim, os aqueles de Mekubalim falam isso. O Hatam Sofer traz esse pshat também. Um pshat que Hashem quis passar com a escada e com os anjos. Quis falar o seguinte. O homem, isso é muito importante, esse pshat, muito importante para nós. A gente pensa, nós pensamos, que a gente faz aqui nesse mundo coisas, mitzvot e pecados, não muda muito. Não muda muito. Faz uma mitzvah, faz um pecado, passou, o pecado passou, a mitzvah foi, pronto. O Reb Chaim Volozhin, para vocês saberem, o Reb Chaim Volozhin, quem quer estudar um pouquinho de Kabbalah, mas não é Kabbalah, tá? Uma coisa que dá para entender, pega o Nefesh HaChai e vê lá, ele explica quanta, como a gente, com os nossos atos aqui embaixo, quanto nós podemos, quanto nós fazemos em cima. Para vocês saberem, nós não sabemos direito, né? Mas tem um monte de mundos, não é um mundo só aqui, muitos mundos, Ruhanim também em cima, para o Chaim Volozhin. E qualquer coisa que a gente faz aqui, um ato aqui nesse mundo, faz, gira muitos mundos em cima. Nós entendemos isso, certo? Mas muitos anjos, cada mitzvah, ele fala, forma um anjo. Cada verá, forma um anjo mau. E um monte de coisas são feitas em cima, através dos nossos atos embaixo. Assim fala o Chaim Volozhin. Ele fala, a Mishnah, Pshat Mishnah, a Mishnah fala, Da mal mala mimcha. A Mishnah é porque a avô, Perek Bet, Mishnah Alef. Da mal mala mimcha. Para o Chaim Volozhin, ele fala, Da, saiba, mal mala, o que acontece em cima, mimcha, é de você. Você que agita aqui embaixo, o que acontece lá em cima? Então, fala o Sfarim, o homem, a escada que foi no sonho aqui, é a Neshama da pessoa, a Neshama do Yehudi. A Neshama da pessoa, também falei isso na Sheva Brachot, quem se lembra, o Reb Chaim Volozhin, ele traz provas que a Neshama da pessoa não está aqui embaixo, está em cima. Embaixo, assim que ele fala, o corpo da pessoa é como um sapato da alma. É o sapato. Essa parte que nós somos, o nosso corpo, é a parte de baixo da alma, que está aqui embaixo, e o corpo é como se fosse o sapato da alma. Mas a alma, a principal parte da alma, está lá em cima. Não está aqui embaixo. Nós somos o calcanhar da Neshama. Assim fala o Chaim Volozhin. Então, para o Chaim Volozhin, essa escada foi para comparar com a Neshama do Yehudi. A Neshama do Yehudi, Sulam Utsav Arza, tem um dia muito forte. Quem se lembra, o Rav Kopelman, na Suíça, no passado, que foi nessa paraxá. Lembra, Bruno? É? Não lembra. Ele falou um chat, eu vou falar depois para vocês. Deus, se lembra? Não? Tá, pessoal, olha no passu, no Tamo do Yaku passu. Arza, para vocês saberem, pelo Ivrit, certo, na Shana certo, Arza é pra terra. Ele, Arza, assim que é. Então aqui diz assim, Sulam Mutsav Arza, uma escada que está para a terra. Arza, para a terra, está errado esse lachão. Fala o Chaim Volozhin, ele diz o seguinte, Roshoma Guia Shamayim, essa escada é a Neshama do Yehudi, que está lá em cima. Ela está lá em cima, Neshama. Roshoma Guia Shamayim, só que ela também desce para a terra. Arza, Mutsav Arza, ela desce para a terra. E fala a Torá, e essa escada que era chamada Yehudi, Binei Malachei Elokim Olim Beyordim Bo, quer dizer, anjos sobem e descem nessa escada. Quer dizer isso? Que através da chamada Yehudi tem anjos que sobem e anjos que descem. A chamada Yehudi, cada mitzvah que ele faz, cada coisa que ele faz com que anjos sobem e descem. Isso a Kadosh Baruch Hu quis passar para Yaakov Avinu. Você está viajando agora para Haran. Para Lavan. Lavan, pessoal, deixa eu falar para vocês que tzadik que ele era. Yaakov Avinu estava com medo, Rashi traz. Vai numa casa de alguém, sozinho, com Rashi junto. Falou, Hashem, seja forte e saiba que cada ato bom que você faz se agita mundos lá em cima. E ao contrário também. Isso quer dizer, o sonho que Hashem passou para ele, a escada é chamado Yehudi, que roxou magia a Shamaima e vem para a terra, ao contrário, a Neshama está lá em cima. Ela vem arçar leres para a terra e através do Yehudi, Malachim Olim Viordimbo. É um terceiro chat. Então, são três chatim com os Malachim. No Tio Rashi, Malachim não tem nada a ver com a mensagem. No Tio Ramban tem sim a ver com a mensagem. A gente quis mostrar, não tenha medo, tudo depende de mim. O Malach vai me perguntar antes. O terceiro chat, o Chaim Volozhin fala que você que fabrica os Malachim, saiba, com seus atos bons você fabrica esses Malachim. O Rav Kopelman, a gente estava ano passado nessa paraxá, foi em janeiro, no fim de dezembro. Fomos visitar o Bahurim comigo em Lucerne, na Suíça, na Yeshiva. o Rosh Hashivá, o Rav Kofferman, e era essa paraxá. Então ele falou para os Bahurim assim, vou lembrar vocês o que ele falou. Ele falou assim, que a escada que Hashem mostrou no sonho para Yaakov Avinu, dá para aprender muita coisa da escada. Então, uma coisa, ele também via, o que é Arzá? Arzá. Mutzá Vare, o que é Arzá? O Rav Kofferman falou que Arzá, quer dizer, está muito firme na terra. Não está, tem uma escada que coloca assim em cima do chão. Arzá quer dizer que está firme dentro da terra. Falou da Topman, a base tem que ser muito forte. A base de tudo, como de um prédio, a base tem que ser forte. E a base do Yehudi também tem que ser muito forte. Tem que ser bem forte a base dele para ele poder crescer depois. Então essa escada estava não só em cima do chão, estava Arzá, dentro da terra. Depois ele falou, a escada com degraus. Ele falou para a pessoa crescer, tomar cuidado, não subir rápido demais. Step by step, ele falou, degrau por degrau, né? Porque senão a pessoa pode cair também rápido. Então sobe pouco a pouco. Às vezes a gente vê Bahurim, às vezes crescem rápido, certo? Não é tão bom assim. Tem que ficar cada vez, cada degrau digerindo e ficando forte, e depois mais um step, cada, pouco a pouco. Também na escada. E terceira coisa da escada que ele falou, se não me engano, ele falou assim, que uma escada, ninguém não fica no meio da escada. Falou Rav Kofferman. Ou sobe ou desce. Ninguém não fica no meio da escada. Falou Rosh Hashivá, não existe a pessoa que ela fica, que ela não cresce e não cai. A pessoa ou cresce ou ela cai. A pessoa que não cresce, ela cai. Essas são as três lições que a gente tira da escada. Ele falou, uma, a base tem que ser forte. A outra, que é step by step. E a terceira, que se você não cresce, você cai. Mas mais uma coisa ele falou e não me lembro agora. Muito bem. Então, continuando a paraxá, então a Kadosh Baruch Hu prometeu para Yaakov Avinu tanta coisa boa nesse episódio aqui. Yaakov Avinu fez um Mizbeach, fez um Neder, que ele vai dar Maser. Certo? Ele falou assim, B'chol ha-shetitenli, tudo que você vai dar para mim, Aser Asrenu Lach. Eu vou dar dízimo. Aqui se aprende o nome de dízimo, a Maser. Fala os farim. Yaakov Avinu falou, B'chol ha-shetitenli, tudo que você vai me dar, eu vou dar Maser. Ele é tudo. Falam os farim, mesmo dos filhos também. É que o Avinu deu um dízimo dos filhos também, que era Levi, Shevet Levi, era aquele que estudava a Torá. Era o dízimo que o Avinu deu para Kadosh Baruch Hu, que é Shevet Levi. Então, é um dízimo dos filhos dele. Muito bem. Aí começa, pessoal, a paraxá de Yaakov com Rachel. Tem coisas que eu falei na fita, ouvi hoje minha fita, então não vou repetir. Talvez um fimzinho, se dá para falar, coisas importantes, vale a pena ouvir. Então, Yaakov Avinu, ele foi procurar o shiduch dele, que era Rachel, né? Ele encontrou Rachel, beijou Rachel, chorou. Bom, conta a Torá que ele quis casar com Rachel e Lavan falou para ele que se ele trabalhar 7 anos vai poder casar com Rachel. Conta a Torá que ele trabalhou 7 anos. Incrível essa paraxá. Incrível, pessoal. Incrível. 7 anos ele trabalhou por Rachel. Quando veio a noite do casamento, Yaakov Avinu, olha só, essa é a história da paraxá. Yaakov Avinu sabia que Lavan é um sem vergonha. Sabia que não dá para confiar em Lavan. Ele sabia disso. Por isso, ele combinou com Rachel e falou para Rachel assim, olha, eu sei que teu pai vai querer me enganar com Leá, com a tua irmã. Não quero, eu quero você. Então fez uma senha com Rachel para na noite, para ele saber que era Rachel, não era Leá. Mas chegou na noite e o pai trocou. Então Rachel mesmo, a grande tzadiká, ela não queria envergonhar a irmã dela. Então ela passou a senha para Leá. Olha, Leá, se ele perguntar a senha, fala essa senha. E a Cláudia não pensou que está casando com Rachel. E no fim foi Leá mesmo, foi enganado. E aqui fala o Rebbe Ruchan, é incrível mesmo. Quer dizer, depois, olha na paraxá, pessoal. Olha na paraxá. Eu vou falar agora para vocês, nem parece ser humano, tá bom? Mas tem que falar a Torá. A Torá fala assim, Vai ba'ere, pasuk chav gimel, pere chav tet, pasuk chav gimel. Vai ba'ere, vaikach et Leá bito. Pegou Leá bito, vai haver otá ilaf. Trouxe ela para ele, vai avô e Leá. Vai ter Lavan lá, exil pasuk chato, muito bem. Pasuk chav hei, vai ba boker vinei Leá. Era Leá, não era Rachel. Pessoal, um homem trabalhou 7 anos, com honestidade para uma mulher, e no fim chega na noite, o cara troca a mulher. Vai Omer Lavan, fala a Torá, falou Yaakov para Lavan, mas outra cita-me, o que você fez para mim? Halo Berachel abadati imach v'lam arimitani. Fala no Beruchan, pessoal, a Torá não fala aqui que Yaakov ficou bravo. Normalmente a Torá fala, Baihar af Yaakov, Yaakov ficou bravo. Não, a Torá não fala isso. A Torá fala que ele reclamou, com muita calma, olha, tava, você não fez certo isso, certo? Você, a gente combinou com Rachel, não Lea. Quando Yaakov sim ficou bravo, quem se lembra? Na frente, quando Rachel falou uma coisa errada para Yaakov, assim não se fala, Baihar af Yaakov. Aqui Yaakov não ficou bravo. Incrível, fala no Beruchan, pessoal. Como nós se comportaríamos num caso desse? Ribeirucham, ele fala isso. A gente ia xingar o Lavan de todo tipo de palavrão. A gente ia ficar tão bravo com ele. Ia tão... E ele não. A Corvino não reclamou, mas não ficou bravo. E não só isso. Olha o sem vergonha de Lavan. Vai o meu Lavan, ele respondeu ainda. Não, ele está certo. Não, mas eu não daria a menor antes do que a maior. A rede é a menor. Sem vergonha, por que você não falou isso antes? Quer dizer, depois de 7 anos que Yaakov trabalhou, você fala isso? Então Yaakov podia dar um pontapé nele, mas não deu. Yaakov aceitou, e Lavan falou para ele, trabalha mais 7 anos. Tá bom, trabalhar mais 7 anos. Não é humano uma coisa dessas. Eu quero falar para vocês, eles nunca vão falar isso. Não adianta. A Torá, quando a Torá fala essas coisas, é para nós aprendermos. Pessoas normais mesmo, não comportaríamos assim. A gente ia ficar aborrecido, nervoso. Na Torá, conta isso para nos ensinar. Olha como tem que ser a reação. Foi errado da parte de Lavan. Claro que foi errado. Foi super errado. Mas Yaakov não se aborreceu, não ficou em casa. Vamos continuar agora. E no fim, ele trabalhou mais 7 anos. E logo depois da semana, casou de novo. Vamos com Leá. Fala a Torá, pessoal. Que Leá... teve os primeiros filhos. Olha, pessoal, olha no Passu, vamos ver. Passu que Amad Aleph. Vaiar Hashem que snuá Leá. Hashem viu que Leá, Yaakov Avinu gostava mais de Rachel do que de Leá. Vai estar que trachmá Rachel a cará. Então Leá tinha filhos, mas Rachel era estéril. Vatar Leá, Leá ficou grávida, vatele ben. Vaticrash mo Reuven. Ela chamou o nome de Reuven. Porque Reuven, o primeiro filho, fala a Torá, que amrá kiraá Hashem b'ani, que atá yavan ishi. Eu tenho aqui um diuk muito forte, pessoal, prestem atenção. Mas incrível. Então, o primeiro filho que nasceu foi Reuven. Ela deu o nome Reuven porque quer dizer, Reuven quer dizer que Hashem viu meu sofrimento. Então, agora meu marido vai gostar de mim. Até agora, meu marido não gostava de mim. Meu marido. Só dirá que agora que nasceu um filho, vai gostar de mim. Então, o nome do primeiro filho ela deu por causa disso. Agora o marido vai gostar dela. Bataro ficou grávida de novo. Batele ben. Qual o segundo filho nome? Batomer, que chama Hashem, que snuá anohi. Hashem ouviu que eu sou odiada. Vai ter ligar medze. Batikash moshimon. Segundo filho de novo. Nome, que agora também o marido já não vai mais gostar, não vai mais odiar ela. Bataro, batele ben. Um terceiro filho, Batomer, e ela falou, Ata, apá, miravei, ishi, eilai. Fala, Urashi, quer dizer isso? Com dois filhos, a pessoa pode andar na rua sozinha com os dois filhos, né? Um nessa mão, um nessa mão. Agora tem um terceiro filho, então o marido dela tem que acompanhar ela na rua. Ela vence, isso é Levi. Interessante. E o quarto filho, Batar od batele ben, batomer apam odet Hashem. O quarto filho, agora eu vou agradecer a Hashem. Alken karash mo Yehudah vatamod miledet. Eu vou voltar para esses nomes, muito interessante, meus olhos, vou voltar. Porque antes disso, eu queria... eu percebi com vocês outra coisa. Na frente, a Torá atrás, quando nasceu Yosef, quero que vocês vejam dentro. Quando Rachel, sim, no fim, ficou grávida e nasceu Yosef, está escrito lá uma passagem assim. Então, Perek Lamed, Pasuk Hav Gimel. Pasuk Hav Bet. Vaiskor Elohim et Rachel. Hashem lembrou Rachel, Vaishma Elea Elohim, Vaistach et Rachamah. E Hashem abriu o ventre dela, Vatar, Vatele, Ben, Vatomer, e ela nasceu um filho, que era Yosef. Vatomer, Asaf, Elohim, et Herpati. Então, falou Rachel, agora Hashem tirou minha vergonha. Vatikra, et Shemo Yosef. Fala o Rashi, pessoal, que vergonha que é essa? Olha o Rashi. Incrível. Tem dois pshatim. O primeiro pshat ainda dá para entender. O segundo pshat. Agadá. Kozman she'en le'isha ben, ela b'milit lo tzirchona. V'she'yesh la ben, tole bo. Mi shabar klize, bincha. Mi achal tenim, elo bincha. E fala o Rashi. Incrível. Fala o Rashi assim. Quando nasceu Yosef, Rachel ficou toda contente. Por quê? Que agora, de agora em diante, a culpa não vai ser mais minha em casa. Até hoje não tinha filho em casa. Se um vaso quebrava, quem podia quebrar o vaso? Só a esposa. Se alguém tinha uma pizza e foi comido a pizza, quem comeu a pizza? Você pode ser a esposa. A esposa é culpada de tudo. Agora que nasceu um filho, então agora pode botar a culpa no filho. Quebrou o vaso? Não, foi o filho que quebrou o vaso. A pizza comeu? Não, foi o filho. O bolo? Não, o filho. Então, está contente e deu o nome de você. Assar pelo Kimet Repati. Pergunta de Hans Mulevi, que todo mundo pergunta, certo? De novo, trata de uma mulher, pessoal, que longos anos não teve filhos. Queria filhos, no meio, vamos ver, ela chorou, revelou com Jacob Avino que ele não reza para ela por filhos. Para nascer, nasceu um filho. Esse é o motivo que ela está contente agora, que vai quebrar um vaso em casa, ela vai ter que colocar a culpa. Pobre chato, não tem cabimento uma coisa dessa. Isso é um motivo de alegria. Assim pergunta o Hans Mulevi. O que responde o Hans Mulevi para isso? Responde o Hans Mulevi uma coisa muito importante. Fala o seguinte. Não tem dúvida que Rachel estava contente, agradecendo a Hashem pelo filho em si. É claro, isso é claro. Mas o que sim, é uma mensagem para nós, para saber, quando a gente agradece para Hashem, pessoal, tem que agradecer não só quando Hashem dá um favor, uma bondade para a gente. Então tem que ser, agradecer para Hashem por essa bondade, não só por a bondade em si, e sim todas as consequências da bondade. Por exemplo, um filho nasceu. É claro que a grande bondade de Deus é o filho que nasceu, não tem dúvida alguma. Mas também tem bondades bobas que saem desse filho, bobas. Que vai poder colocar a culpa no filho, é bobo, é verdade, é super bobeira, mas é. Fato que é. A pessoa nem lembra disso. Falou a Renimeno, eu agradeço a Xé não só pelo esse filho que eu ganhei, também por essa coisa boba que ninguém nem lembra disso, também agradeço a Xé. Falou a Hans Mulevitz, nós temos que aprender disso, que daquele ao contrário. Agradecer a Hashem não só pela coisa grande que eu ganhei de Deus, o pacote grande, e sim pelas coisinhas pequenas também. Ele traz uma prova para isso, muito bonita. Você sabe que a gente fala na Brachá de manhã, na Brachá de manhã a gente fala, uma das Brachot, anotei, la servi biná, la frim ben yom ben laila. O que quer dizer isso? Tem machloket na Gemara, mas um dos pshatim é, a gente agradece a Hashem, que a Hashem deu, inteligência para o galo, que ele sabe diferenciar entre dia e noite. Essa bracha faz de manhã, todo dia de manhã, faz essa bracha. Pergunta no Forchim, tem que agradecer por isso, por essa do galo, nós temos que agradecer todo dia de manhã pela inteligência do galo? Que história é essa? Fala o Reberuchan o seguinte, ou sabe de que ela fala isso, não me lembro. Com essa mensagem, nós temos que agradecer não só pelas coisas grandes que nós temos, e sim por cada coisinha que nós ganhamos. A Gemara fala, tem alguém que falava lá que tem que agradecer a Hashem pela chuva. Uma brachá, agradecer a Hashem pela chuva. Fala a Gemara, como se agradece a Hashem? Fala a Gemara em brachot, Hashem, muito obrigado por cada gota de chuva. Assim fala a Gemara. O que quer dizer isso? Não só agradecer a Hashem pela chuva, toda a chuva, não. Cada gota de chuva agradeço você a Deus. Falou Rebbe Ruchan, nós agradecemos para Hashem pela nossa inteligência. Nós somos seres humanos, somos inteligentes. Não só pela inteligência toda. Por cada pouco de inteligência, agradecemos a Hashem. Qual que é o mínimo de inteligência que existe aqui nesse mundo? A inteligência do galo, que ele sabe diferenciar entre o dia e a noite. É o mínimo de inteligência que tem. Então, de manhã, em vez de nós agradecermos a Hashem, Hashem, obrigado pela minha inteligência. Bom, sou um crânio, sou um gênio. Só eu vou agradecer por isso? Por a inteligência tão grande? Não! Eu agradeço nós todos, né? Por cada pouquinho de inteligência que nós temos. Colocamos desse jeito. Olha, a inteligência do galo, que é a mínima, um pouquinho de inteligência que a Hashem você deu pra gente, também agradecemos a Hashem. Aqui também, muito importante essa mensagem. Rachel Imenu, claro que agradeceu pelo filho, pelo pacote grande, claro que agradeceu a Hashem. Olha, quis falar não só pelo pacote grande, por pouquinho que eu ganhei também, que agora posso colocar a culpa também. Muito obrigado, Hashem. Assim foi o Hans Mulevitz. Eu quero falar para vocês uma coisa que eu pensei uma vez, alguns anos atrás, conversei com meu irmão sobre isso, e eu falei para o meu irmão que eu acho que essa pergunta nem começa, pelo Hans Mulevitz perguntou. A pergunta foi, que bobeira é essa que ela agradeceu a Shem, vai quebrar o vaso, vai, que bobeira é essa? Então, eu acho o seguinte, não é nenhuma bobeira evitar, pessoal, uma briga entre marido e mulher. Uma briga só. Shalom Bais, quem sabe, Lagmará, Duramba, a coisa mais importante que tem para Kadosh Baruch Hu é a harmonia entre marido e esposa. Rachel Imenu, quando nasceu o filho, ela falou, eu agradeço a Shem agora, agora vamos ter menos brigas, eu e meu marido. Vai quebrar um vaso, eu vou poder colocar a culpa no meu filho, não vai ser eu que sou culpada. Vai ser comido um pedaço de bolo, culpa no meu filho, e vai ter menos briga em casa. E não é bobeira isso, de jeito nenhum, isso não é bobeira. Qual é a pergunta? Mas por isso agradecendo a Shem? É por isso. Menos briga, marido e mulher, é bobeira? Claro que não é bobeira. Eu falo mais ainda para vocês, voltando àqueles nomes de Leá. Olha, eu não tenho resposta para isso. Leá teve filho, certo? Reuven nasceu, Shimon nasceu. Os nomes que ela deu, Leá, pensam nisso. Podem perguntar para pessoas, eu não tenho uma resposta muito boa. Os nomes que ela deu, tudo em relação ao marido. Reuven, porque Reuven, agora meu marido vai gostar de mim. Shimon, agora meu marido não vai mais me odiar. Não é meu marido, está com o filho agora, é o filho, está dando nomes nos filhos pelo marido. Levi, agora meu marido vai me acompanhar. A gente vê daqui, pessoal, não tem uma resposta muito boa, mas a gente vê daqui que não é brincadeira isso. Que tem harmonia em casa, Shalom Bais, entre marido e esposa, não é bobeira, é super importante. Leá deu os nomes dos filhos dela, Reuven, Shimon, Levi, para isso. Todos os nomes significados eram isso. Que meu marido vai gostar de mim, meu marido vai me acompanhar. Incrível, incrível, como isso é importante. Então, a Kushadra Khan Shmulev, pessoal, eu acho, de novo, a resposta dele é válida, super, é muito importante. Mas a Kushadra, eu não vejo tão forte assim, não é bobeira, que agora tem menos briga em casa, vai quebrar o vaso, eu não vou ser culpado, não vai ter briga em casa. Voltando a Leia, vamos voltar agora para Leia, quando nasceu o quarto filho, passou clama de rei. Vamos botar, Perek Haftet, Pasuk Lamed Hei. Tem um pasuk muito interessante aqui. Quando nasceu para Leá o quarto filho, Vatar Od Vatele Ben, nasceu o quarto filho, Vatomer Apam Odet Hashem. Falou Leá, agora, olha só, agora eu vou agradecer a Hashem. Você tem lá, você tem algo, mas, agora eu agradeço a Hashem. Alguém que ela chamou Yehudá. Ela chamou o nome Yehudá, do quarto filho. O que quer dizer Apam? Agora eu agradeço a Shem. Quer dizer, agora. Fala Urashi, interessante. Fala Urashi, Apam Ode, Shenatalti Yoter Michelki, Meata Yeshli Lehodô. Então o que Urashi fala aqui? Não dá para entender. O que Urashi fala? Leá fez a conta assim. Jacó vai ter 4 mulheres e 12 filhos. Então cada mulher é 3 filhos. Então a minha parte eu já tive. Os 3 eu já tive. Isso não vou agradecer. Agora eu tive a mais. O quarto filho nasceu para mim. Então agora eu tenho mais. Agora eu vou agradecer a Shem. O que é isso? Quer dizer, que a parte dela não tem que agradecer só a mais? Isso me vem, eu falei hoje na Yeshiva, hoje de manhã, me vem a lembrar. Deixa eu fazer uma vez aqui na Yeshiva, isso uma vez. Você sabe o que é isso? Salanta? Todo dia quando eu acordava de manhã, pessoal, todo dia, acordava de manhã, ia para a janela, e falava, que sol bonito. Ai, Deus, muito obrigado por esse sol, por esse brilho, por essa luz, por esse calor. Todo dia de manhã a mesma coisa. Assim está escrito na biografia dele. Então, pensando nós, por que nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso. A gente nem percebe que tem sol já. Nem lembra que tem sol. Por quê? Qual a diferença? Então, uma diferença, já falamos sobre isso uma vez, que nós não damos valor para isso, não refletimos, certo? É verdade, também é verdade, mas tem um outro motivo também. Falam os Balei Mussar. Nós agradecemos a Shem por coisas, pessoal, que nós temos e os outros não têm. Se eu vou ganhar na loteria e você não vai ganhar, Riki, eu vou agradecer a Shem. Porque eu ganhei na loteria e você não ganhou. Uma coisa que todo mundo tem, eu não vou agradecer a Shem, todo mundo tem isso. Assim que é a natureza da pessoa. O sol não é só meu, o sol. Não brilha só para mim, brilha para todo mundo. Eu vou agradecer a Shem por isso? Todo mundo tem isso. Uma coisa que eu tenho, os outros não têm, eu agradeço sim. A pessoa salanta não era assim. Ele agradecia a Shem por tudo que ele tinha, mesmo que os outros também têm. E não é que o sol tem todo mundo, mas também tem um sol. Então agradeço a Shem. Assim é a natureza das pessoas. Aqui me vem lembrar, esse passuca assim. Leá falou assim, que todo mundo tem, eu não vou agradecer a Shem. Três filhos, todo mundo tem. Assim parece, o pastor Kurash explica. O quarto filho que eu tenho a mais que os outros, eu vou sim agradecer a Shem. Não tem cabimento uma coisa dessas. Qual que é o pshat? O pshat é simples, pessoal. O Robot Alvavot, ele fala, no Shara Vodat Elikim, é muito importante saber. Para vocês saberem que o Robot Alvavot, ele fala que toda a Vodat Hashem, a pessoa, é a karata tov para Hashem. Tudo que nós temos que fazer para Hashem, é Shabbat, é Kashru, tudo, tudo, é a karata tov para Hashem. E ele fala, né, algumas vezes, uma frase que ele volta algumas vezes no livro dele, que a pessoa não consegue pagar para Hashem por um favor que Hashem fez para ele na vida, com toda a vida inteira dele fazendo mitzvot, ele não paga por um favor. Assim que ele fala, o Robot Alavot, ele fala que se nós vamos ganhar recompensa no Olam Haba, não é que nós merecemos. Assim que ele fala, nós não merecemos. Mesmo que nós fazemos Torah e mitzvot, nós estamos devendo muito mais para Hashem. Assim que ele fala lá, cada coisa que Hashem faz para a gente é infinito. Então, assim que ele fala, então tudo que nós fazemos é a karata toa. Assim que ele fala, agradecer a Hashem. Então a gente agradece a Hashem, a gente mostra que está a karata toa para Hashem. Fala o Robot Alavot. Isso é inível. Assim que ele fala. Ele fala assim, tem pessoas normais, então agradece a Hashem normalmente. Cumpre a Torá, ele fala assim, deixa eu falar como ele fala lá. Goyim também tem Torá, são as sete mitzvot. A karata toa para Hashem. Goyim também tem sete mitzvot. Os Yehudim já tem que ter mais, porque eles têm que ter mais a karata toa para Hashem. Se fala o Robot Alavot, por quê? Porque eles são Yehudim, o povo escolhido, então eles têm que agradecer mais a Hashem. Então por isso tem a Torá inteira para os Yehudim, 613 mitzvot, que tem que ter mais a karata tov para Hashem que um goi. Assim que ele fala. Entre os Yehudim, fala o Robot Alavot, tem os Koanim, que eles têm mais mitzvot que os Israelim. Porque eles têm mais a karata tov para Hashem, eles estão mais perto de Hashem. Fala o Robot Alavot, olha o que ele fala lá. Se tem um Yehudim, tem um Yehudim, alguém aqui, no Betamidash, que ele sente que Hashem fez com ele um favor especial, que outros não têm. Por exemplo, tem filhos especiais, tem muito dinheiro, sei lá, tem família especial, cada um tem muita saúde na família. Se alguém sente que Hashem fez com ele a mais, ele tem que ser mais religioso, assim que ele fala lá, do que outros Yehudim. Porque ele deve mais para Hashem. Cada um, assim que ele fala, é pessoal um negócio, interessante. Cada um tem que dar para Hashem quanto ele sente que ele ganha de Hashem. Então, se ele sente mesmo que ele tem uma cabeça melhor dos outros, que Hashem deu uma cabeça melhor, você tem que agradecer para Hashem mais. Então, cumprir melhor as mitzvot, mais chumra, não sei, cada um do seu jeito. Assim que ele fala. Isso que é o pshat aqui no passou. É claro, pessoal, que Leá agradeceu a Hashem pelos primeiros três filhos também. Prova é os nomes. Reuven, Ra, Hashem. Claro que agradeceu. Só que agora que nasceu o quarto filho, ela viu, então eu ganhei mais que os outros. Então agora eu tenho que agradecer mais. Porque agora eu ganhei mais que os outros. Eu sou mais que os outros. Não é que não agradeceu pelos três, claro que sim. Mas agora eu vou agradecer mais, porque tenho mais a karata toa, eu tenho quatro filhos, não três filhos. Rapá, meu Deus, Hashem, quer dizer, eu vou agradecer mais que os outros, que eu tenho mais. Eu vou voltar para esse passuco depois, em relação a... bom, você sabe a história da Parashá, vocês devem saber. Então nasceu Yosef, até que nasceu Yosef também. Daí, Jacob iria embora de Lavan. Então fizeram um negócio, né? Quanto que ele vai ganhar? Tem a Parashá inteira, quais rebanhos que ele vai ganhar? Bom, vamos pular um pouquinho isso. Olha no... Olha no Perek Lamed Aleph. Vamos ver um pouquinho de Chumash. Aí está frente no Chumash. Quase xixi. Vai shmai divrei bnei Lavan lemor. Depois que ele trabalhou lá 20 anos, pessoal, incrível. Jacob Avinu trabalhou 20 anos. Ele ouviu os filhos de Lavan falando para ele, lemor, lakach Jacob et kol asher Avinu. Jacob roubou tudo do nosso pai. Nasceu Lavino assado quando acabou de fazer. Baiar Jacob e Pnei Lavan. Jacob percebeu que a cara de Lavan nem menos imó que tmol shilshon. Não está como ontem e anteontem. Vai o mer Hashem el Jacob. Olha que interessante. Falou Hashem para Jacob. Shuv el Eretz Avotecha. Hashem veio para Jacob Avinu e falou, olha, volta para tua terra de Eretz Israel. Chega de ficar aqui. ele morar na terra, velhei, mas eu vou estar com você. Tá bom? Então Hashem mandou ele voltar para a casa dele. Vai Shlach Yaakov contra a Torá, vai Kra le Rachel u le Lea a Sade el Tzono. Yaakov chamou Rachel e Lea, as esposas dele, vai Omer lahem, e falou para elas assim: Roé Anochi et Pnei Avichem, eu vejo a cara dos teus pais, do pai de vocês, Lavan, que nem o Elaim Itmol Shishon, não é como ontem, está agora, está bravo comigo, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Vatena e Adater, vocês sabem que eu trabalhei muito com honestidade com o teu pai. Vavichene e Sedbi, teu pai me enganou, Dechlip et Maskuti Aseret Monim, 100 vezes. E começou a contar para elas toda a história que ele fez agora. Vamos pular os Tsukim. E primeiro lá, passou de Udala, primeiro lá em Malach Eloquim, Bachalom Yaakov, e falou, o Malach veio para mim, falou em nome de Hashem, para mim ir embora. Vatan, depois eu vou explicar de cor. Vatan, Rachel, Belea, Batuimana, responderam Rachel e Leá, falaram, Haod lanu chelek benachla bebeit avinu? Claro que a gente pode ir embora, não temos mais nada com o nosso pai. Halon achriot nechavnulo. Nós somos considerados estranhas para o nosso pai. Que mecharanu, valiochal gamachor e caspeno, ele comeu nosso dinheiro. Bom, batá a cora seramara do kim bechanate. Eu vou agora falar em português. Vocês verem que esquisito que é, pessoal. Hashem fala para Yaakov, volta para casa. Vai embora de Ravá. Tá bom, Yaakov chega, chama as esposas. O que ele devia falar? Ele as esposas. Recebi agora uma mensagem de Deus. Nós temos que voltar para casa. Ponto final. Acabou? Não. Yaakov deu uma introdução inteira. Vocês sabem que o pai de vocês não está contente comigo, não sei porquê. Eu trabalhei duro para ele, mas alguma coisa aconteceu aqui. E a Shem mandou ir embora daqui. Então vamos embora. E elas respondem assim, claro que vamos embora. Ele também, para a gente também, ele está tão frio para a gente, nós somos agora estranhas para ele. Claro que vamos embora. Então se a Shem te mandou, vamos embora. Pergunta os Balei Mussar, que história é essa? Se não fosse isso, a Shem mandou e ponto final. Parece de Yaakov e de Rachel e Leá assim. Não, como nós entendemos, é bom para a gente, entendemos. Então vamos obedecer a Deus. Então assim parece a duração do passo, mas parece assim. Yaakov falou assim, olha, é mesmo, não vale a pena ficar aqui. E a Shem também mandou, por acaso, isso também, tem mais um. Mas aquilo, ele vai embora porque convém, e também a Shem mandou, não é isso. A Shem mandou, convém ou não convém, pronto, ponto final. Assim perguntam para ele mostrar. A resposta que eles falam, pessoal, é muito, muito importante. Você sabe que tem um livro chamado Chinuch, Setra Chinuch, que não está claro quem que fez esse livro, tá? É uma discussão faz 1000 anos, mais ou menos, 900 anos atrás, que fez o livro. E ele, o que ele fez? Ele dá um motivo para cada mitzvah da Torá. Ele explica o motivo de cada mitzvah da Torá. Cada mitzvah, motivos lindos, ele traz lá. Cada mitzvah da Torá, ele traz um motivo. Ele fala lá na Adama, esse livro, o que quer dizer isso? Nós só podemos fazer as mitzvot que entendem o motivo? Não, claro que não. É claro que nós temos que fazer as mitzvot da Torá, porque Deus mandou e pronto, acabou. Mas é claro que é melhor que a gente entenda as coisas. Não tem dúvida, pessoal. Se nós fazemos uma coisa que a gente entende, a gente faz com mais vontade, com mais... É melhor, é mais legal fazer uma coisa que eu entendo do que uma coisa que eu não entendo. Certo? Shabbat. Eu entendo Shabbat. É tão bonito essa mitzvah de Shabbat. Entendo. Tem coisas que eu não entendo da Torá. Eu entendo tudo da Torá. Então, eu acho que 10% da Torá que eu não entendo os motivos das mitzvot. Não entendo mesmo. Por que tem que ser assim? Não sei. E é claro que eu tenho mais vontade de fazer uma mitzvah que eu entendo o motivo, do que achar que eu não entendo. Não é que eu não vou fazer a mitzvah que eu não entendo. Eu também vou fazer a mitzvah que eu não entendo. Mas é mais legal fazer, só que eu entendo sim. Fala o Chinuch, por isso estou falando os motivos das mitzvot. Fala o Chinuch. Para a pessoa saber os motivos da mitzvot e fazer isso com mais vontade. Ah, é verdade. É super importante essa mitzvah. Agora eu estou entendendo. Super importante, vou fazer com mais vontade. Não adianta, a pessoa é assim. Uma coisa que ela entende, ela faz melhor. Falou Yaakov Avinu aqui para Rachel. É claro, Hashem mandou, a gente vai embora. Só que Yaakov Avinu quis fazer mais fácil para as esposas dele, para elas irem com vontade embora. Não irem. O que eu posso fazer? Hashem mandou, vamos embora. Eu posso dizer, não, não, não. Você entende? Você vai ver que é bom para a gente também isso. Yaakov quis explicar para ela que vai ser bom para a gente isso. Não tem nada de errado nisso. Ele não quis dizer que se não, não vamos embora. Ele quis facilitar para elas irem com vontade. E isso, falando para Emussar, pessoal, é super importante, olha, para os Bahurim especialmente, para todo mundo, todo judeu. Tem pessoas que pensam assim, tá, eu vou me sacrificar, fazer a Torá e Mitzvot aqui nesse mundo, para poder ganhar o Olam Habá. Para a pessoa que Torá e Mitzvot é sacrifício, pessoal, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. Torá e Mitzvot não é nenhum sacrifício. Olha no Sifrei Mussar, vocês vão ver que prazer que é. Eu falo sobre isso na Yeshiva. Pessoal, Atfilá, Shacharit, vamos pegar Shacharit, tá bom? Atfilá de Shacharit pode ser chato, chato, chato. Pode ser um saco, desculpa falar para você essa palavra. E pode ser super legal. Então, a pessoa que ela acorda de manhã, ela vai falar os brachot, falamos antes. Mas, pessoal, reflete um pouquinho. Acordei agora de manhã, estou vendo um sol, eu estou com saúde, eu tenho olhos, eu estou enxergando, eu estou respirando. Agradeço a Hashem, porque é a Rivlin. Agradeço a Hashem, a brachá, chassali kolzoki. Pessoal, vocês sabem quanta coisa tem nessa brachá, chassali kolzoki? Acorda de manhã. A gente fala uma brachá, agradeço a Hashem que você me fez todas as necessidades que eu preciso. Quanta coisa tem aqui nessa brachá? A pessoa que pode agradecer por isso, é tão bonito isso, mas tem que refletir antes. Não falar, pronto, acabou, falou as brachot e pronto. Reflete antes e fala, é tão bonito aqui lá. Agradecer a Hashem por tudo que ele faz pra gente, dá pra gente, é família, é filhos, é saúde. Eu enxergo, eu vejo. Tem outra, a gente ouve coisas, pessoal, a gente ouve coisas no mundo que acontece, tudo. Baruch Hashem, comigo não aconteceu nada, estou com saúde, levantei hoje de manhã, meu pé está mexendo, minha mão está mexendo. Milhares de coisas, a gente agradece, é lindo isso. Agradece a Hashem, pede para Hashem. A pessoa que não reflete, ela acorda de manhã e vai, não vê o sol, não repara no sol, nada, e vai rezar, porque tem que rezar. O pai rezava, tem que rezar também, né? Costume, tradição. Então é chato mesmo, mas não é chato. A Torá e Mitzvot é super legal. Então, ao contrário, a pessoa tem que... vocês saberem, é uma mitzvah a pessoa curtir a Torá e Mitzvot. Curtir. A pessoa que fala, não, é um sacrifício, mas vale a pena. Ele está errado. Ele está errado. Está no caminho errado. Não é verdade. Não é verdade, não é nenhum sacrifício. Ele que não está sabendo como fazer as coisas. Para ele, a reza é só falar, sem saber o que ele está falando. Tem que rezar. Então, é verdade. É um sacrifício mesmo, todo dia de manhã. Para a pessoa que ela acorda de manhã e agradece a Hashem de coração, todo dia é uma outra reza, é um outro sentimento, pessoal. Ah, obrigado por isso. E outro dia ele se lembra de uma outra coisa, agradecer a Hashem, como Rachel falou agora, né? Obrigado por isso também, é outra coisa. Então, fala os Balei Mussar, a pessoa tem que tentar curtir Torá e Mitzvot mesmo. Não falar, não, eu faço, tenho que fazer, que eu posso fazer, Hashem mandou. Não, não, de jeito nenhum. Tenta entender as coisas. Tenta entender as Mitzvot. As Mitzvot é uma Mitzvah, pegar o Chinuch. Vê os motivos das mitzvot. Olha que legal, que bonito. Cada motivo, cada coisa de mitzvah. Legal? Muito bonito. Vai, Leá, para terminar rápido. Coisa bonita tem aqui. Não. Tá, vamos ver primeiro isso. Talvez depois mais uma coisa. Leá. Então, a Torá fala assim, é uma coisa importante. Não tem muito a ver com a Parashá, mas é da Parashá, do Midrash da Parashá. Leá falou a Pam, Oide et Hashem. Agora eu vou agradecer a Hashem. Ode et Hashem. Então, fala o Midrash o seguinte, olha que interessante. Fala o Midrash. Leá agradeceu a Hashem. Agradeceu a Hashem. E por isso saiu dela, Leá Yehudá, que o quê? Yehudá também, Rodá. Rodá, aquele Rodá. Na frente, você lembra da história que ele fez com Tamar, Yehudá teve relações com Tamar. Depois ele confessou que ele teve relações com Tamar. Então, do mesmo jeito que a mãe, Leá, Rodá, odeia Hashem, ela agradeceu para Hashem. Então, o filho dela também, Rodá, confessou. Você fala o Midrash. Pergunta no Forshim, que tem uma coisa a ver com a outra. Pessoal, modé, tem duas traduções, Irashana Kodesh, em hebraico. Uma tradução, modé, quer dizer agradecer, todá, se fala em hebraico, né? Todá, rabá, todá, agradecer. Outra tradução de modé, eu confesso. Duas coisas diferentes, a priori. É a mesma palavra em hebraico, mas duas coisas diferentes. Leá, eu não confessou. Leá agradeceu. Acam odé tashem. Yehudá confessou. Que tem uma coisa a ver com a outra. O Midrash fala como Leá falou Odeh Hashem, Então Yehudá também saiu dela, também confessou. Que tem uma coisa a ver com a outra. É a mesma palavra, por acaso. É o de, modê. É a mesma palavra. São duas coisas diferentes da priori. A gente fala na filá, para vocês saberem, modê. É na filá dos conais, para vocês saberem a tradução, né? Modê anachnu lach, shatahu Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, lolam va'ed. Depois, Al-Hayeno Misurim Biadecha. Então assim, Modé Anachnu Lach, primeiro, é, eu confesso para você, Shatahu Hashem Elokeinu, que você é nosso Deus. E depois, esse Modé vai agradecer. Al-Hayeno, 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 agora, Modé Lachá é agradecer. Modé aqui, Modim, é confessar. E aqui, Modé Lachá, Al-Hayeno Misurim Biadecha, aqui eu estou agradecendo. A palavra Modé, né? Tem dois significados. Uma agradecer e uma confessar. Falo da peça, muito importante saber que não por acaso a mesma palavra na Shona Kodesh tem dois significados. Esses dois significados, um depende do outro. Toda pessoa que agradece, ela está confessando também. Falo da peça. Por quê? Então ele fala o seguinte. Sabe, interessante. Em hebraico, quando retribuir bem para o outro, se fala em hebraico, hakarat atov. A cada tom, traduzir em português bem, não quer dizer retribuir bem. Quer dizer reconhecer o bem do outro. Então está errado, a priori. Retribuir bem, tem que falar assim, hakzarata tov, ele vai falar em hebraico. Hakzarata tov, não é. É hakarata tov chamado. Por quê? Falam os farim, a coisa muito verdadeira. Toda pessoa que não tem hakarata tov, sabe por que não? Que não retribui bem. Porque ela acha, não, eu não ganhei dele isso daqui. Eu teria de qualquer jeito isso. A pessoa não gosta de confessar que não, ela não teria isso e ela ganhou do outro isso. Assim que é a pessoa. A pessoa não gosta disso. Então, a pessoa, se a pessoa reconhece que ela não conseguiria alinhar isso e ele me deu isso, ela retribuiria para a pessoa. O problema tá antes, ela não consegue confessar, reconhecer a pessoa. Isso falam, se tem mussar, pensa um pouquinho, vocês vão ver. As pessoas não gostam de ficar devendo. Ficar devendo ninguém não gosta, todo mundo sabe disso. Então a pessoa prefere não. Não foi você que me fez isso, eu tirei de qualquer jeito isso, não é você que... A pessoa tenta se enganar que não, não estou devendo nada para você, não estou devendo nada para você. Assim que a natureza da pessoa não gosta de ficar devendo. Agora, a pessoa que ela reconhece, não, eu estou sim devendo, ela vai retribuir bem para a pessoa, porque ela, você está devendo, ela vai pagar. Então, a carata toa quer dizer reconhecer que eu estou devendo uma coisa para você, a carata toa. A pessoa reconhece, ela já vai pagar por isso também. Falou ao Tesler, quando a pessoa fala obrigado para outra pessoa, o que ela está fazendo com isso? Está reconhecendo que isso vem da outra pessoa. Eu tive isso de você. Reconheço, confesso para você que é teu e agradeço. Então, todo, quando Leá falou, Apam Odet Hashem, eu agradeço para você, Hashem, dentro disso está também uma confissão. Olha, eu confesso, Hashem, que vem de você, você que me fez isso, você que me deu esse Yehudá para mim, e por isso eu agradeço para você, Hashem. Então, não por acaso, Odê, a palavra Modê tem dois significados. Uma palavra, a mesma palavra, sabe, que Lashona Kodesh, isso tem que saber. As línguas, normalmente, que tem todas as línguas do mundo, não falamos no Forshim, Rishonim já falam isso. Por exemplo, português. Então, cama, mesa. Não é que na palavra mesa está a essência da coisa. É. Um povo brasileiro se juntou e escolheu essa palavra para uma mesa, mas não é que está, né, a essência da coisa, da mesa, na palavra mesa. Lashona Kodesh é diferente, falam os farim, é uma língua mesmo, Lashona Kodesh, é uma língua da Torá, em cada palavra de Lashona Kodesh está a essência da coisa na palavra. Então, modê, essa palavra modê, isso aqui está a essência de modê, que aqui é duas coisas, é agradecer e confessar, e as duas coisas vão junto. A pessoa que agradece, ela confessa também. Por isso, fala o Midrash, falou o Rav Tesler, fala o Midrash, que de Leá saiu Yehudá. O que tem a ver? Não. Leá que agradeceu, também confessou. Saiu Yehudá que confessou. Pessoal, eu quero terminar o shiur com uma pergunta que eu tenho aqui na Parashá, tá certo? Eu quero que vocês pensem na pergunta, talvez falem uma resposta também. Uma pergunta muito, que isso mostra pra gente uma mensagem muito forte, Bahurim especialmente, tá bom? A Torá, ela incumplidou tanto essa paraxá, com tantos detalhes de Jacob Avinu, pessoal, no trabalho dele. e enganou, e não enganou, e foi honesto, né? Rabino foi honesto, e Lavan enganou. Todos os detalhes, mas encumpridou muito. Tem coisas, pessoal, que a Torá coloca durei, mas um monte de alacota. Aqui a Torá fez uma paraxá inteira de coisas. Yuri, foi pintado, como fala, pintado, o boi, foi, não foi pintado, coisas, detalhes, uma paraxá inteira. Imagina só, Jacob Avinu estudou 14 anos na Yeshiva. Não tem nenhum passo escrito isso. Jacob Avinu estudou 14 anos na Yeshiva. Bruno, presta atenção na pergunta. 14 anos. A Torá não fala. O Rashi traz. Tagmará conta que Jacob Avinu estudou 14 anos na Yeshiva. A Torá não traz nada disso. E a vida inteira de Jacob aqui, esses 20 anos no Laban, a Torá traz e conta, tintim por tintim. Esquisito isso. Os 14 anos que ele estudou na Yeshiva, pessoal, ele estudou na Yeshiva, era um pastor de Yeshiva há 14 anos, antes também, isso é verdade. Mas depois, quando ele foi estudar os 14 anos, a Torá nem conta isso, que ele foi. Então, não está na Torá nada. Não faz isso nada, nenhuma... E aqui a Torá conta tanto. Por que isso? Por que isso? A priori, deve ser ao contrário. A Torá deve falar, olha só, ele estudou 14 anos, não dormiu 14 anos, só estudou a Torá. Isso, não... Trabalhou, trabalhou, como todo mundo trabalha, todo eu de trabalho, também trabalhou, mas isso, fazer disso, fala, Leão.
Eu quis mostrar que eles estudou 14 anos, mas tudo concorda, mas só que ele estudou, não, quis mostrar como ele se comportou depois de ter estudado 14 anos.
Muito bem, Ariel. É isso aí, Ariel, mas é muito importante isso, muito bem, Ariel. Não tem dúvida que é importante estudar a Torá, pessoal, mas qual o objetivo de estudar a Torá? Fala, Guimará. Limon almanat lasot. Você vê na prática depois. Isso sim, para vocês saberem, porque ele estudou 14 anos, isso eu vou terminar com isso, para vocês saberem, que é uma resposta para muita gente que me pergunta hoje em dia até também. Pessoas me perguntam, quem mudou essa geração? Faz 100 anos, pessoal, faz 200 anos, não existia Kolel. Yeshivá também não existia muita Yeshivot. O Bahur, com 18, 19 anos, estudava um pouquinho de Torá até 18, 19 anos. Depois, ele ia trabalhar. O Bahur ia trabalhar. Não acontecia nada, estava tudo ótimo, ele casava depois, não sei de que idade. E pronto, de repente, faz 100 anos, não sei quantos anos, começaram a inventar coisas. É yeshivá até casamento. Por quê? Não, tem que ficar na yeshivá até o casamento. Casou, agora existe colher, esse negócio de colher. Não todo mundo tem isso, né? Mas também tem, não vai no colher 2, 3 anos e depois começa a trabalhar. Então muita gente pergunta isso para mim, mas que história nova é essa? Por quê? Porque nós somos melhores que faz 100 anos atrás que não existia colher, não existia yeshivot assim, desse jeito? Por quê? Sabem qual a resposta, pessoal? É nova mesmo, eu concordo que é novidade isso, mas sabem por quê? Vou explicar para vocês por quê. Antigamente, as pessoas eram muito mais irat shamayim, as pessoas. As ruas, pessoal, não era como está hoje, não adianta. Não tinha tanto teste, tanta tentação como tem hoje. As casas, vocês não podem imaginar a diferença de uma casa de faz 100 anos, é uma casa de hoje, em relação à educação, eu estou falando. Não tem essa televisão que tem hoje. Os crianças eram educados em casas tão forte, pessoal, eles cresciam com uma Yirat Shamayim, com midot, com seriedade. A educação era muito forte. Chegava um menino com 18, 19 anos, ele estava forte para enfrentar desafios, não precisava de nada. E quais desafios que tinha, pessoal? Moravam lá naquelas redondezas lá, meu pai falava que onde que ele morava, tinha 3 Yehudim, podem imaginar, e quando era Rosh Hashanah, então ia, estava-se na cidade para rezar com minhá. Não tinha essas ruas que tem aqui, não tinha essas revistas, jornais, televisão, tudo que tem aqui, né, que é negativo, né, que atrapalha a gente, não tinha. Então a criança crescia. E claro, por que não vai trabalhar com 19 anos? Pode trabalhar com 19 anos e estudava a Torá. Não trabalhava como hoje também, 12 horas por dia, né? Trabalhava 5 horas por dia e estudava a Torá. E ele crescia um ótimo judeu. Concordo? Um ótimo judeu. Trabalhava, estudava e pronto. Mas faz 100 anos atrás para cá, faz 50 anos, né? Último, sei lá, século. Mudou as coisas. Os pais não estão educando assim os filhos como se educavam antigamente. Não adianta. Ou porque estão ocupados com o Parnassá, ou também... Porque os pais também são mais fracos, não adianta. Nós também não somos o que nossos pais eram. Então o filho não tem essa educação que teve. Também, os testes são outros completamente. Então o menino com 18, 19 anos, sair agora para ser um judeu grande, que esse é o objetivo, ser um judeu grande, trabalhar e ser honesto, e ser fazer o que tem que fazer a Torá, é muito difícil no mundo de hoje. Tem que estar preparado com forças espirituais. Olha, eu falo isso porque eu sei que eu li no livro, mas também eu sinto de mim mesmo também. Hoje, até hoje, eu me sinto, às vezes, forças que eu sinto, por quê? Porque eu estudei Torá faz 20 anos atrás. Forças de enfrentar coisas hoje em dia desse mundo. De, falando, assim, de material, que não, que eu tenho força porque estudei Gemará, estudei Torá. E hoje em dia precisa disso, pessoal, para a pessoa poder ser um bom judeu. Não ser rabino, não. Ser um bom empresário, um bom judeu, religioso, que cumpra a Torá e trabalha, mas forte. Ele tem que ter essas forças espirituais que ele ganha quando? Quando estudou na Yeshivá e quando... No colégio também um pouquinho, um, dois anos depois do casamento, no colégio, estuda a Torá, e agora ele vai sair e trabalhar outra coisa. Vai ser um ótimo empresário, um judeu também. E a Jacob Avinu, pessoal, os 14 anos que ele estudou por causa disso, ele sabia que ele vai para a casa de Lavan, uma casa que não tem Irat Shamay, não tem Midot, Murachá. Como que eu vou conseguir lá? Não vou ser influenciado. Ele foi na Yeshivá, estudou 14 anos, assim fala o Midrash, para ter forças espirituais, para depois poder trabalhar e ser um bom judeu. Falou Ariel, muito bem, ótimo. E a Covid você fez muito bem esses 14 anos. Mas agora eu quero ver os frutos, o trabalho. Fala a Torá, o principal não é os 14 anos. 14 anos é um preparo, é um preparo. Mas vamos ver, valeu ou não valeu? Valeu. A Torá conta todo esse trabalho de Jacob Avinu, pessoal, para mostrar, olha só, honestidade. Olha como ele trabalhou. E isso que é o principal. Isso é o principal. A Torá fala que estudar a Torá é para depois cumprir. Não só ficar estudando e não cumprir as coisas. Quem estuda e não cumpre as coisas, fala de maneira muito forte sobre isso. A Torá é incrível, pessoal. A Torá não trouxe nenhum remes que ele estudou 14 anos. E a Torá é um cumpridor tanto de todos esses tintim por tintim, como ele foi honesto, como ele não ficou bravo, como ele trabalhou. Porque aí mesmo que é o... Vamos ver se saiu ou não saiu bem. Entenderam? Pascoal, Shabbat Shalom.